fosse devolver a cada um dos portugueses a contribuição que lhes cobrou. Por isso, Sr. Deputado, o Governo acompanha com muito rigor todos os processos e tem a expectativa que aquilo que é o Estado de Direito que vença e por isso respeitamos. Mas como lhe digo, não nos passa sequer pela cabeça que qualquer gasolineira vá pedir a restituição de um valor que repercutiu o custo em cada um dos portugueses. Senhoras e senhores deputados, eu fico um pouco comovido até com a direita a falar sobre a restauração. Porque eu não vi a mesma direita em 2015 aprovar a redução da taxa do IVA para a restauração. Não vi. Pronto. Mas eu nem preciso ir até 2015. Basta-me ir a 2019. Um dos pontos relevantes do programa eleitoral do maior partido da oposição era mesmo o IVA da restauração. E diziam o seguinte sobre o IVA da restauração. Bom, o IVA da restauração deve funcionar como um milheiro. Por isso, o IVA deve estar na taxa máxima, na taxa normal, para, em momentos em que precisamos, baixarmos para a taxa reduzida. Pois bem, nós temos, o que o PSD agora vem propor é, nós estamos na taxa reduzida, logo não há milheiro, vamos baixar ainda mais para a taxa reduzida. Não faz sentido. Por isso, senhoras e senhores deputados, nós não aceitamos lição nessa matéria. Nós tomámos uma decisão muito importante em 2016 para fazer face àquilo que era um problema de margens do setor e que decorria quer do aumento da procura decorrente do aumento do turismo, quer também do reflexo da política que tivemos e que temos de aumento do salário mínimo nacional e que tem um reflexo muito grande no setor da restauração. Essa baixa do IVA foi fundamental para aumentar o emprego na restauração. E penso, senhoras e senhores deputados, que mais do que a direita que está a propor uma redução temporária do IVA da restauração, penso que o Governo e o Partido Socialista estão completamente à vontade, porque não há mesmo uma redução definitiva da taxa de IVA da restauração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Para uma intervenção sobre a mesma temática, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, apenas para dizer ao Sr. Secretário de Estado o seguinte. Sr. Secretário de Estado, eu acredito que leia os jornais do dia, como é nossa obrigação de estarmos informados. Agora, eu gostava só de lhe dar uma informação. É que quem está neste processo exatamente igual da contribuição rodoviária é uma gasolineira, Sr. Secretário de Estado. E, portanto, vir aqui dizer assim, passará pela cabeça de alguém que uma gasolineira vá para o tribunal quando este processo envolve uma gasolineira, é o mesmo que dizer, acham que o Parlamento existe quando estamos aqui todos sentados no Parlamento. Sr. Secretário, já desculpe lá, não faz grande sentido aquilo que disse e tem que se dizer a verdade. E por isso pedi-lhe pelo menos, Sr. Secretário de Estado, que reflita sobre as palavras que disse, porque o Governo pode ter aqui uma embrulhada jurídica e legal muito séria que não a desvalorize, porque vai ter provavelmente que a enfrentar. Segundo, só para lhe dizer isto, Sr. Secretário de Estado, é um pouco lamentável que tenha vindo aqui com um grande entusiasmo falar sobre o IRS, mostrar todos a sua capacidade de argumentação e explicação, e que correu bem, e sobre o IVA, o que tem para dizer ao PSD e ao Chega é, em 2016 foi assim e nós estamos muito felizes com isto. Ó Sr. Secretário de Estado, os restaurantes não estão à espera de 2016, os bares não estão à espera de 2016, eles estão a sofrer agora, no momento em que estamos aqui, e gostavam de uma ação do Governo que só passava por isto. Vamos temporariamente descer o IVA da restauração. Era tão simples, tão fácil e tão justo para estes setores que até custa ver um Governo tão irredutível nesta matéria, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir sobre o artigo 227C, alteração à lista 1, anexa ao Código do IVA, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. É um luxo viver numa casa com eficiência térmica num país com uma enorme pobreza energética. São um luxo os lucros da EDP quando o nosso país paga tanto pelos preços da eletricidade. E são impostos de luxo aqueles que o Estado cobra sobre um bem essencial como é a eletricidade. E em nome de justiça nesta distribuição energética, em nome da redução das desigualdades do país e do combate à pobreza energética, propomos que o Governo ataque o abuso que a EDP pratica nos preços da eletricidade, mas que faça também a sua parte e reduza a taxa de IVA sobre bens essenciais como o gás natural, a eletricidade e o gás de botija para aquilo que é um bem essencial, deve estar na taxa mínima. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Avançamos agora para o artigo 231, alteração ao Código do Imposto do Selo, e tem a palavra o Sr. Deputado Artur Soveral Andrade, do PSD.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, está aqui em causa o agravamento da taxa do Imposto de Selo e o que o PSD propõe é muito simples, é que se acrescente ao corpo da norma que ficam excluídos deste agravamento os contratos já celebrados em execução. A não ser aceita esta proposta, para além de estarmos perante uma factualidade socialmente reprovável e politicamente condenável, criamos um obstáculo jurídico terrível. Eu tenho muita estima por Sr. Secretário de Estado e, portanto, não vou chamar a isto aberração jurídica. Vou-lhe chamar uma coisa esquisita. Porquê? Porque viola a questão da não retroatividade da lei, viola o princípio da confiança, o princípio da certeza e da segurança jurídica, etc, etc, etc. O que é que acontece? Uma vez que o Estado está duplamente vinculado à lei, em termos de reserva de lei e de preferência e de prevalência de lei, ao atuar não lhe basta ter uma lei prévia a permitir. É preciso que não ofenda ao bloco da legalidade. Ora, ao ofender todos estes princípios, de que eu enumerei apenas exemplificativamente alguns, qualquer ato tributário que daqui decorra será impugnável por ilegalidade. Estamos a tempo de evitar isso, acrescentando as palavras que o PSD propõe e, portanto, é uma questão de bom senso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir nesta temática, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Artur Soveral Andrade, quero agradecer a sua intervenção e quero agradecer ao Grupo Parlamentar do PSD ter introduzido essa proposta, porque penso que essa proposta é correta e vai, aliás, na linha daquilo que tem sido aprovado nos últimos anos. Muito obrigado.
Muito bem, então depois deste momento de concórdia, damos a palavra à Sra. Deputada Vera Braz, do Partido Socialista, para intervir sobre o artigo 231-A, alteração à lei número 70/2021.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A economia portuguesa, face a objetivos bem claros e a um caminho traçado para atingir esses objetivos, contrariou ao longo dos últimos anos várias estimativas pessimistas, contrariou uma direita que desejava o fracasso desse caminho, porque ele demonstrava que era possível aumentar rendimentos, aumentar investimento, reduzir a dívida pública e sem austeridade. 2020 travou-nos. Mas 2021 voltámos a essa trajetória de crescimento, numa demonstração de resiliência da nossa economia, dos nossos trabalhadores, das nossas empresas. E mais uma vez, perante estimativas negativas, surpresa, no primeiro trimestre de 2022, não travámos, acelerámos e fomos mesmo o país com o maior crescimento económico da economia da União Europeia. Tivemos o contributo e da procura interna, do consumo privado, mas também as exportações aceleraram. As empresas portuguesas em 2021 voltaram a um crescimento extraordinário, reforçando o seu reconhecimento internacional. E esta é uma recuperação que não pode acabar. A internacionalização das nossas empresas, que é praticamente indissociável do investimento, da investigação e do desenvolvimento, da inovação, que capacitam as nossas empresas, que garantem o mercado de trabalho, que as tornam competitivas no mercado externo e que asseguram a sustentabilidade das nossas empresas, é um fator fundamental para o desenvolvimento da economia portuguesa. Mas sabemos que as empresas enfrentam dificuldades quando se aventuram em novos mercados, que implica adotar soluções que permitam mitigar riscos que estão expostos no comércio internacional. A bancada do Partido Socialista, ciente dessas dificuldades, quer fazer parte da solução e promover políticas de comércio internacional, políticas de comercial externa, que catalisem as exportações portuguesas. Apresenta assim uma proposta de alívio fiscal ao isentar o imposto de selo sobre as apólices de subcrédito à exportação, entre outras operações de apoio à exportação, tornando permanente uma medida transitória que foi adotada durante o combate à pandemia da Covid-19. Porque o Partido Socialista acredita nas empresas portuguesas, reconhece as suas capacidades, mas também as suas dificuldades, apoia o seu desenvolvimento e quer mesmo que Portugal esteja na linha da frente, com uma estratégia forte, aberta à internacionalização e que promova o nosso crescimento económico. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O próximo orador inscrito é o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, sob o artigo 232-A, alteração ao Código dos Impostos Especiais de Consumo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós ouvimos hoje aqui o Sr. Secretário de Estado a referir que as alterações e a baixa de impostos nos combustíveis resultaram num pagamento inferior em 20 cêntimos, mais de 20 cêntimos, quer na gasolina, quer no gasóleo. É pena que o Governo tenha demorado tempo a tomar essas medidas, que tenha andado a entreter o país com o auto-voucher, mas isso significa, Sr. Secretário de Estado, e isso é a boa notícia, que as propostas e as medidas liberais que baixam os impostos, e ao contrário daquilo que a esquerda disse em determinado momento, trazem benefício às pessoas, permitiram, como foi dito, na gasolina e no gasóleo, baixar em mais de 20 cêntimos aquilo que é pago na bomba de gasolina. O Sr. Secretário de Estado assim o referiu e creio que é verdade. Portanto, agora o desafio que temos para colocar é que essa baixa de impostos que beneficia os portugueses nas bombas de gasolina seja estendida a um setor que precisa de apoio nesse sentido, neste momento, porque atravessa momentos difíceis, que todos conhecemos, com o aumento quer da energia, quer dos fertilizantes, e que é estender e aumentar a baixa de imposto, nomeadamente do ISP, no que diz respeito ao gasóleo colorido e marcado. E, portanto, a nossa proposta é estender isso, que é uma boa medida, que foi ainda insuficiente, mas que beneficiou os portugueses em geral, ao gasóleo colorido e marcado, colocando o ISP num valor que andará próximo daquilo que estava em vigor, por exemplo, nos tempos da Troika e que corresponde a cerca de 27 cêntimos por mil litros de combustível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção sobre a mesma temática, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Rocha, ouvi atentamente a sua intervenção e permita-me dizer duas coisas. Em primeiro lugar, respondendo à sua última questão, talvez para o tranquilizar, é que o Sr. Deputado veio pedir para nós colocarmos o ISP agrícola, o gasóleo agrícola, com o ISP ao nível dos tempos da Troika. O Sr. Deputado, foi isso exatamente que nós fizemos há dois meses atrás, quando baixámos o ISP do gasóleo agrícola. Está exatamente para os níveis pré-Troika, Sr. Deputado. É isso que tenho para o informar. E naturalmente pedi ao Sr. Deputado que fizesse o favor de confirmar isso mesmo. Sr. Deputado, quanto à baixa dos combustíveis e estarmos a brincar ao auto-voucher, vamos procurar centrar o debate e respeitando a diferença de ideias, colocando os argumentos. Sr. Deputado, o FMI veio dizer agora há duas semanas ou há três semanas, num relatório, o seguinte: veio criticar os países que, para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis, estavam a baixar impostos e aquilo que recomendava era a subsidiação para fazer face ao aumento dos combustíveis. Foi esta que foi a sugestão do insuspeito para a Iniciativa Liberal, FMI. Aquilo que lhe estou a dizer é, Sr. Deputado, o auto-voucher chegou a mais de 3 milhões de pessoas. Ao contrário daquilo que o seu partido veio dizer, de burocracia tinha zero. E aquilo que permitiu foi que em menos de 48 horas dar um subsídio a cada português para fazer face ao aumento de preços dos combustíveis. E isso era por conta de um consumo num posto de abastecimento, porque, como o Sr. Deputado Rui Rocha sabe, e penso que me acompanhará, o dinheiro é mesmo bem fungível. E, portanto, aquilo que é o subsídio, o autovoucher foi um meio para dar o subsídio mensal.